Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos os vereadores que, convocados na reunião ordinária de ontem, estão aqui presentes na reunião, na quinta sessão extraordinária de hoje. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos vereadores.
Bom dia a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 27 de junho de 2019. Quinta sessão extraordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Foder.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a quinta sessão extraordinária do ano de 2019. Solicito o senhor vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer a leitura de um trecho bíblico. Céu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e protestemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Maribá, e como no dia de tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem o conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Everton, e peço que retorne ao seu posto e dê continuidade à reunião.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade. Por se tratar de sessão extraordinária, não temos expediente, então passaremos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos o projeto de lei complementar de número 39 do Poder Executivo. Súmula: altera a lei complementar 007 de 13 de junho de 2013 e dá outras providências. Esse projeto ele já foi discutido e votado na sessão ordinária de ontem e já foi lido os pareceres, já foi discutido e votado em primeira discussão e votação, e eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado em segunda discussão e votação. Temos também o projeto de lei 172 do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, do município de Moreira Salles e da outra providência. Também em segunda discussão e votação, passo a mão do presidente o projeto. Com a leitura desse projeto, eu termino a leitura da ordem do dia.
Então, coloco em discussão o projeto de lei complementar 39/2019 em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar 39/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em segunda votação, o projeto de lei complementar 39/2019, por unanimidade. Projeto de lei número 172/2019, de autoria do Poder Executivo, coloco em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei 172/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em segunda votação, o projeto de lei 172/2019. Quero agradecer a presença de todos os vereadores que se comprometeram e vieram nessa sessão extraordinária do dia de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. E, com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.
Garantirmos os direitos das mulheres, a sociedade toda ganha. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados convida para o evento Procuradoria da Mulher Itinerante. O evento visa estimular a criação de procuradorias da mulher nos municípios, de modo a se trabalhar em rede para a defesa dos direitos da mulher, o aumento da participação feminina na política e o combate à violência contra meninas e mulheres. Participe das discussões e colabore para que as mulheres tenham cada vez mais voz nas casas legislativas. Dia 5 de julho, às 8h30, local auditório do Hotel Eslaviero Slim, Rua Luiz Xavier 67, Centro, Curitiba. Informações, tem os telefones aqui à disposição. Seria essa, companheiros, a matéria do expediente.
Terminada, então, a leitura do expediente, passamos para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, o vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente Évrio, cumprimentar as companheiras vereadoras, companheiros vereadores e também cumprimentar os nossos funcionários aqui na pessoa do Carpiné e do Edim. Eu só vim a essa tribuna hoje, por não ter feito nenhuma indicação nem requerimento, para relatar um fato que aconteceu na sexta-feira à noite. E é uma coisa que hoje não está transmitindo, né? Mas no dia que estiver transmitindo, eu quero deixar até meu telefone à disposição, para que as pessoas que nos acompanham na rede social possam saber do assunto e também acompanhar o que aconteceu. E eu estou esperando assim uma decisão mais plausível do prefeito, porque o que aconteceu na sexta-feira é uma coisa que não pode acontecer de forma nenhuma no nosso posto de saúde. Eu estava na festa, recebi uma ligação de uma senhora pedindo para que eu fosse até a casa dela buscar o filho dela, porque ela ligou no posto de saúde e não o pessoal do posto simplesmente disse assim, daqui meia hora vai. Então, vocês sabem que meia hora podia entrar em óbito. Eu peguei, larguei lá a festa e fui. Primeiramente eu liguei para o posto de saúde. Aí o cidadão que me atendeu, totalmente despreparado, me disse assim, não tem ambulância, você quer que eu faça o quê? Eu peguei e falei, estou indo para aí. Mas eu pensei na saúde do cidadão e passei na casa dele e já levei o doente. Chegando no posto de saúde, perguntei, quem que é o responsável pelo plantão? A pessoa disse, sou eu, mas eu não vou falar sobre isso agora. Aí atendeu muito bem o rapaz que eu levei, e aí o rapaz que é guarda lá tentou se explicar para mim, e eu disse para ele, eu não quero conversar contigo, porque a hora que você podia resolver através do telefone, você não quis me atender com educação, não quero conversar com você. Depois a enfermeira que está de plantão me passou uma mensagem dizendo que o erro nas palavras dela, foi dele, porque ele, sendo um guarda, jamais ele pode avaliar um paciente à distância. E ele não passou o telefone para a enfermeira, chefe do plantão. E aí, na hora, eu liguei para o prefeito estava na festa, falou para mim que ia tomar uma posição. E eu não vi essa posição firme ainda do prefeito. Vou aguardar essa semana, perguntei para ele ontem. Ele disse que tinha falado e tal, que as pessoas iam entrar em contato comigo e não entraram. Então, eu queria, sim, dizer para vocês, vereadores, que nós temos que tomar uma posição quanto a isso. Porque, veja só, ele não quis saber se a pessoa estava com gripe, estava desmaiada, não quis saber nada, simplesmente se não tem ambulância. E todos aqui sabem que lá no posto trabalha da seguinte forma: tem o ambulanceiro de plantão, tem o número 2 e o número 3. Então, se alguém saiu para um lugar, teria que ter o outro de cobertura. Então, assim, até a enfermeira, que era chefe do plantão, me pediu desculpa e concordou que estava errada. Então, eu quero uma atitude mais forte da secretária de saúde, do prefeito, para que isso não aconteça, porque poderia ter vindo a óbito a pessoa. Ela estava com muita febre, estava muito ruim, mas deu tempo eu socorrer. Aí eu quero deixar até meu telefone aqui, porque vocês lembram daquele médico que se atrasou aquela vez. Hoje eles não atrasam? Atrasam, mas não com tanta frequência. Então nós precisamos estar atentos a esse detalhe, porque se o pedreiro erra colocar um tijolo, a construção fica errada, só isso. Mas quando erra no posto de saúde, pode ocasionar a morte de uma pessoa. Então eu vim a essa tribuna para falar desse assunto e para dizer que eu conto com vocês nessa luta para que a gente possa pedir para o prefeito não só ouvir e tomar uma posição junto à Secretaria de Saúde. Porque eu vejo que o pessoal trabalha bem, não estou aqui tecendo crítica a ninguém do setor de saúde, mas estou dizendo que, assim, isso não pode acontecer. Porque errar na saúde pode ocasionar a perca de uma vida.
João, quer falar? Uma parte. Só para enriquecer essa questão sua aí, com aquelas que eu já trouxe semana passada e com outra que eu vou trazer agora, a importância de passar o nosso número e o munícipe ligar no momento. Porque se você não age no momento, não tinha resolvido. Aquela questão que eu trouxe semana passada, que a criança quebrou o braço ou a perna, não sei, passou pela Santa Casa de Goiânia e foi enviado corretamente, foi atendido corretamente, veio com a receita de diclofenaco da Santa Casa. E nós não atendemos a receita. Agora fala para mim, nós atendemos trauma aqui? Como é que eu vou dar uma receita de trauma aqui se eu não tenho trauma aqui? O trauma, a referência nossa é Santa Casa. Então tem que atender. Então às vezes tem o sistema, mas as pessoas não estão conduzindo certinho lá dentro. Outro caso que me passaram ontem. Uma criança de 6 anos que precisa de uma ultrassom porque está com uma suspeita de pedra no rim. Não foi atendida porque não tem cota. Agora, a criança, o idoso é prioridade. Agora, nós já entrei em contato lá com quem é responsável, já pediu para a mãe lá hoje, já pediu para dar encaminhamento. Então, às vezes, eu acho que está faltando uma que... Nós temos um sistema bom, diga-se de passagem, na saúde, mas às vezes está faltando aí essas pessoas para fazer realmente o que tem que ser feito na hora certa. Não precisar da atuação nossa para uma coisa que é direito da pessoa. Onde assim, uma criança de 6 anos de idade está em situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que a família é pobre, muito pobre, cata reciclado na rua, precisar não ter o direito a uma ultrassom pelo SUS. Então tem que mudar mesmo e a gente tem que cobrar. Porque às vezes está faltando uma ligação aí, está faltando realmente responsabilidade de quem coordena nessas ações aí do posto de saúde.
Não tem dúvida. Obrigado
Uma parte também, pois companheiro. Não, Thiago. Só para... Para complementar também, ajudar também a ideia do vereador, a gente tem que fazer uma reunião às vezes, ou cobrar um pouquinho mais da saúde também, mas eu não vejo, a hora que o vereador falou que a enfermeira-chefe falou que a culpa é do telefonista, do cara que atendeu, que é o segurança, né? Que é o segurança do posto, eu vejo que ele nem deve atender a ligação, que é um cara que não está nem preparado para dar uma resposta, né? Ele não tem nem estudo, né? Às vezes tem uma enfermeira padrão, tem técnicos lá dentro. Acho que essas pessoas sim sabem conversar com a população, perguntar se como é que está o caso, né? Deixar, às vezes, até passar uma tranquilidade a mais para quem está lá do outro lado. Então eu vejo assim que eles mesmos têm que se instruir, né? Eles mesmos têm que instruir essa pessoa a não atender o telefone, né? para que as pessoas competentes e estudadas no serviço ali possam atender, tratando melhor assim nossa população. E assim chegaremos numa solução melhor, né? A gente tem que cobrar sim, a gente tem que levar esse caso aí para a Secretaria de Saúde, até o prefeito já passou já, o prefeito acho que já de antemão já teve algumas informações junto com o vereador, e a gente tem que cobrar sim, tem que lutar aí pelas melhorias. Obrigado, vereador.
Obrigado, Tiago, pelas palavras, João Luiz. É assim, só para falar sobre o assunto que o Tiago falou, na verdade, Tiago, é elas que atendem. Mas assim, como ele não tem outra ocupação, vamos dizer assim, ele atende o telefone. Mas quando é um caso desse, ele teria que passar para a enfermeira, porque a enfermeira ia perguntar, está muito ruim, aguenta 10 minutos, qual é o caso da pessoa? Então, a enfermeira faz a triagem pelo telefone, mas segundo a enfermeira-chefe que estava lá, ela estava fazendo um procedimento e ele foi despachando. Agora, quando ele despachou o cidadão, porque eu não acho que vereador nem ninguém tem que ser atendido melhor, mas a hora que eu liguei, ele me despachou da mesma forma, ele é totalmente despreparado. E ele quer ser truculento também. É que eu cheguei lá, aí quando eu cheguei lá, ele quis se explicar para mim, eu digo, eu não quero falar com o senhor, o senhor é incompetente. Para esse caso, ele pode ser competente para ser o guarda. Ele não está preparado. Então eu concordo contigo, mas a explicação que deram para mim é que por ele estar num procedimento, as enfermeiras, ele atende o telefone. Se for, por exemplo, alguém que pergunta, o posto está aberto? Ele responde, tá. Então tá bom. Agora, se o cara fala de saúde, ele não tem competência para isso. Então é realmente igual você falou. A enfermeira disse que ele teria que ter passado. Daí a enfermeira fazia as perguntas que tinha que fazer, e já chamava o número 2 ou o número 3, entendeu? Então houve essa falha, eu não sei se ela é corriqueira ou não, eu sei que essa chegou até a mim, eu não posso analisar se teve outras, eu tenho que analisar a que chegou até a mim, e assim, a única coisa que está falha de tudo isso é que ontem eu cobrei o prefeito, e ele me disse, ela vai ligar para você, e até agora ela não ligou. Então assim, eu acho que hoje, se não me ligar até a parte da tarde, eu vou descer lá, falar com a Roberta, e vou querer esse caso passado a limpo, para não acontecer de novo. Quando eu falo isso, eu estou falando de um caso esporádico que pode ser corrigido e não estou criticando o sistema de saúde, que, como o João falou, funciona razoavelmente bem no nosso município dentro das possibilidades. Mas essas coisas que acontecem e chegam ao nosso conhecimento, nós, como vereador, temos que tomar uma posição. Claro que tomar uma posição madura, tranquila, porque assim, o único mal que aconteceu ali, maior, que poderia, assim, pelo mal ter perdido uma vida, foi de um cidadão totalmente despreparado, que bota um cacetete na cinta e acha que pode mandar. Então não, ele tem que fazer o papel dele. Outra coisa que aconteceu, que eu estou no assunto e já vou passar. Lá tem um aviso dizendo assim, quem tem direito de acompanhante? Pessoas menos de 18 anos e maior de 60. Mas o cara estava caindo de febre e a mulher foi segurando no braço do cara. Quando foi entrar na porta, ele disse, ele tem mais de 60? A mulher disse, não, então a senhora não pode entrar. Já ligou o controle, pá, fechou. Quer dizer, não tinha ninguém lá no posto. O que, que tinha a mulher entrar junto com o cara e ficar lá com o cara tomando soro? Agora, claro, se entra aquele monte de gente e fica lá batendo papo, aí tem razão, porque atrapalha o atendimento. Mas não tinha ninguém, era 11h30. Então, eu vejo assim, além de incompetência, falta de sensibilidade. Porque aquela senhora deveria entrar segurando aquele senhor até lá. O prefeito sabe disso, a secretária sabe disso, e nós vamos acompanhar. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como segundo orador escrito, vereador João Luiz. Com a palavra, vereador João Luiz Pulso Moreno.
Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, cumprimentar o Edinho, cumprimentando o Edinho, cumprimentando todos os nossos funcionários. Bom dia a todos. Hoje só venho aqui trazer uma questão, só para nós vereadores mesmo porque não está sendo transmitido, sobre a greve, novamente a greve do funcionalismo no Estado. Dessa vez uma greve geral, uma greve da Polícia Militar, uma greve do IAP, uma greve da Educação, uma greve, enfim, de todo o funcionalismo público. Infelizmente, a adesão não foi 100%, mas aqueles que estão aderidos à greve, como eu estou, a gente está se valendo de um direito que está na Constituição, que é o direito à greve, desde que a greve seja legal, seja comunicada, seja instalada. Como todos sabem, eu sou o presidente do PSD em Moreira Salles, sou presidente do partido do governador, mas não é porque eu votei no governador, eu apoiei, eu apoio a administração do governador, que eu não posso valer do meu direito de fazer greve e de não concordar com a proposta do governador. Que a proposta do governador, além de não pagar a recomposição inflacionária, que já não vem sendo paga já pelo quarto ano, ele mandou uma PEC congelando o salário do funcionalismo público, não só da educação, da polícia militar, do IAP, de todo o funcionalismo público, por 20 anos. Ou seja, é um projeto de lei pior do que o que o Beto Richa apresentou. Porque o Beto Richa, ele queria extinguir. Esse daí fala em congelar, que é a mesma coisa de extinguir, por 20 anos. Então, os cálculos já chegam a quase 20% de perca só inflacionária durante esses anos, que isso vai destruindo o poder do salário, e por mais 20 anos, imagina o desastre que vai ser o funcionalismo público. Nós somos funcionários de direito, funcionários que adquirimos através de concurso, não é cargo comissionado, não é indicado. Então, nós, agentes políticos, governador, nós, vereadores, nós estamos políticos, mas nós não somos políticos. Agora, nós somos funcionário público. Nós temos uma carreira de 35 a 40 anos como funcionário público. Então, temos que lutar, como eu disse, não é, apoio, eu sou da base do governo, mas não é por isso que eu tenho que deixar de lutar e que eu tenho que concordar com todas as propostas do governo. Né, a gente espera que o governo entenda isso. É lógico que a greve, a gente sabe que tem os bônus, que é o direito à greve, e tem os ônus também, que pode ser as punições por você estar fazendo a greve. Mas isso, acho que a gente tem que ter consciência de assumir e buscar essa melhoria, que é uma melhoria para muito tempo, uma melhoria para a categoria, uma melhoria, enfim, para todo o nosso Estado. Porque quando a gente fala assim, o governo às vezes cita assim, ah, vai dar um impacto de 1 bilhão ou 4%. Mas ele não está lembrando também que esse 1 bilhão vai ser jogado como receita no Estado. Vai girar o comércio, vai girar a economia. Então ele não só está gastando 1 bilhão, ele vai alimentar a economia com 1 bilhão. Que o funcionário público, que ganha nosso salário em geral no Estado, não é um salário ruim comparado com os municípios, mas é uma conquista que nós buscamos através de concurso público, que todo cidadão tem direito, aí, quando tem um concurso público, de buscar junto com a gente essa base salarial e essas coisas. Então, acho importante lutar pelos aposentados, lutar por quem está em plano de carreira e lutar por quem vai vir ainda a ser um funcionário do Estado.
Só uma palavra?
Sim.
Eu acho que essa reposição já é uma vergonha, porque você sabe que a infração medida, nós falamos aqui toda vez que nós vamos fazer a reposição dos funcionários municipais, já é uma vergonha, porque a infração, ela dá mais de 20% ao ano, e a reposição é 2, 3, 4, 5 no máximo. E ainda mais não ter essa reposição e congelar por 20 anos, quando daqui 20 anos, o que vocês estão ganhando agora não vai dar um salário mínimo. Eu acho que tem que ser uma luta muito grande, e não dá para entender, sair da cabeça de alguém que veio para inovar uma ideia dessa. Eu acho que se tem alguma coisa para apertar, não é nesse, não é com funcionalismo público que ele tem que apertar. Eu acho que tem outras situações, outras regalias que dá para apertar no Estado do Paraná, como no Brasil, e não prejudicar o funcionário público que é que toca a máquina, né? Então, eu também estou de acordo, eu acho que a greve deve permanecer enquanto ele não vinha público ou numa reunião com o sindicato da categoria e voltar atrás nessa decisão.
Obrigado aí, vereador, pelas palavras. Queria frisar que enquanto a greve for legal, né, for feito pelos trâmites legais, que não tiver envolvimento aquele político partidário firme, igual a gente viu alguns protestos que aconteceu no nível nacional aí, eu vou estar apoiando. A hora que eu perceber que fugir a legalidade, que tiver esses apoios que eu não concordo, a gente também vai sair da greve. Porque eu também não concordo você fazer uma greve irregular. Sem você fazer através do sindicato, a comunicação do executivo, tudo que tem que ser feito para usufruir do seu direito, que é constitucional. Mas enquanto está constitucional, nós vamos estar apoiando, como eu disse, sou da base partidária do governo, mas isso não quer dizer que a gente tem que concordar com todas as ações. Aquela reunião que nós tivemos ali em Goiurê, com as rodovias, Nardo, estava eu, acho que o vereador Ari, o vereador Nardinho, o vereador de Quarto Centenário, que até cumprimentei ele, ele fez uma cobrança muito firme que eu parabenizei ele. Ele falou para o secretário de infraestrutura, para o secretário Márcio Nunes, falou assim, olha, nós apoiamos o Ratinho com a proposta de um governo novo e inovador. E o que, que nós estamos vendo? Um governo emperrado, um governo parado, um governo demorando a fazer as ações. E agora vem com essa aí, que não é só com a educação, é com o funcionalismo público do Paraná. Então, a gente concorda com ele que às vezes tem que estancar alguma coisa, tem que apertar em algum sentido para não deixar escapar, não deixar o nosso estado virar um Rio Grande do Sul, não virar lá um estado do Nordeste lá que não consegue nem pagar o funcionário. Mas essa, de forma tão radical, congelando o funcionalismo público, congelando o policial militar que luta, que põe sua vida em risco todo dia no trabalho, com todo o funcionalismo público, eu também não concordo, e por isso a gente está aderido à greve, e tomara que haja boas negociações, boas conversas entre o governo e a categoria, e torne uma solução aí, porque a greve, ela é direito, mas ela só traz prejuízo para a sociedade. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado pelas palavras do vereador João Luiz. Terminada então a lista do grande expediente. Neste momento teríamos um intervalo de 15 minutos e, se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos dois projetos para a ordem do dia. O projeto de lei 172 do Poder Executivo institui o Conselho Municipal de Turismo Contur no município de Moreira Salles e dá outras providências. Eu acho, presidente, que a leitura eu vou fazer dessa forma, mas na hora de votar, nós temos que votar primeiro esse projeto de lei complementar de número 39, que é modificando e depois a criação do Contur, não é isso? Né? Então, eu vou até fazer a leitura por ordem e vou fazer a leitura da lei complementar, a lei complementar de número 39, que altera a lei complementar de número 7, de 13 de junho de 2013, e dá outras providências. Para ficar na ordem dos projetos. Então, esse projeto, ele foi lido na sessão anterior, já tramitou pelas comissões e recebeu também o parecer jurídico. O parecer jurídico desse projeto complementar de número 07, que teve uma longa fundamentação jurídica e teve a seguinte conclusão. Ante o exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que dispõe sobre alterações da lei complementar de número 7, 2013, nos termos da fundamentação. É o parecer a superior consideração do nosso assessor jurídico, Dr. Éder Kowalczuk. Esse projeto recebeu o parecer da Comissão de Legislação e Redação e teve também, pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Moreira Salles, 25 de junho de 2019. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Recebeu o parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social, que optaram também pela regularidade e aprovação da presente proposição. Essa comissão, que tem como relatora designada vereadora Luzia Rufino Praxedes, que tem como presidente a vereadora Magali de Matos Bert, e que acompanha o voto da relatora. Então, o projeto está apto ser discutido e votado, e eu passo a mão do presidente. Então agora, como eu disse por ordem, o projeto de lei 172, que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, no município de Moreira Salles e dá outras providências. Esse projeto recebeu o parecer de número 16 e teve a seguinte conclusão pelo nosso procurador jurídico. Ante o exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que institui no âmbito municipal o CONTUR. É o parecer a superior consideração. Procurador jurídico, Dr. Éder Kowalczuk. Recebeu também parecer da Comissão de Legislação e Redação, que após o relatório e a fundamentação, teve a seguinte conclusão. Pelo exposto, considerando a proposição que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, no município de Moreira Salles, por se tratar de assunto de interesse local e não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional, que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição nos termos apresentados. Esse é o voto do relator vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro vereador Tiago Albano Melo e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Recebeu também o parecer da Comissão da Ordem Econômica e Social, que foi no mesmo sentido, pela regularidade e aprovação da presente proposição. A relatora designada, vereadora Luzia Rufino Praxedes, foi acompanhada pela presidente dessa comissão, vereadora Magali de Matos Berti. O projeto está apto a ser discutido e votado, eu passo a mão do presidente e com a leitura desses pareceres, eu concluo a ordem do dia.
Obrigado pela leitura da ordem do dia. Então, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 39/2019, de autoria do Poder Executivo, protocolo 10.468/2019, que altera a lei complementar número 7, de 13 de junho de 2013, e dá outras providências. Em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Arnardo.
Esse projeto, ele vem para atender ele vai ser regulamentado para atender um pedido do Ministério do Turismo, segundo o que foi lido e discutido aí no projeto. O município, para receber verbas do Ministério do Turismo, precisa fazer essa modificação. Então, na verdade, é um projeto importante para o município, mas que só está mudando aí de pasta, né, a Secretaria do Turismo, e junto com isso a criação do Conselho. Então, eu acho que nós precisamos de pressa, né? Eu acho que é aprovar esse mês esses dois projetos, para que, se o município tiver em condições, poder receber verba a nível nacional. E eu sou favorável ao projeto.
Continue em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 039/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei 39/2019. Agora coloco em discussão o projeto de lei 172/2019, de autoria do Poder Executivo, protocolo 10.469/2019, que institui o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, do município de Moreira Salles e da outras providências. Em discussão o projeto.
Eu peço a palavra só para dizer o seguinte. A única coisa que eu não gosto desses conselhos é que a espinha dorsal dele é comandada por alguém que é comandada pelo executivo. Então, assim, eu gostaria que o conselho fosse formado por pessoas da sociedade e que poderia realmente discutir o turismo em nosso município de uma forma ampla e tranquila. Mas, se é isso que vem e está ali a distribuição como é feita, a composição do CONTUR, e é dessa forma que nós temos que aprovar, precisa do conselho e eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 172/2019, de autoria do Poder Executivo. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto 172/2019. Chegamos ao fim, então, de mais uma sessão ordinária. Agradecer a presença de todos os vereadores. Muito obrigado, a presença dos nossos funcionários, pelos trabalhos do dia. Agradeço a todos pela presença e, com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião.